Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo número 9, versículo número 7. Diz assim o Senhor: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouve. Agora João capítulo número 3, versículo número 8, diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aleluia. Agora feche seus olhos. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus que nós te buscamos, Senhor, sabendo mais uma vez que tu tens, Senhor, a executar algo grande neste lugar esta noite, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, usa a minha vida agora, toca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, Senhor. Papai amado, que o teu poder seja manifesto através desta ministração, Senhor. Tu sabes as necessidades de cada vida aqui neste lugar, tu sabes as minhas necessidades, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o teu Espírito maravilhoso, Senhor, bendito, venha sobre a tua igreja agora, Senhor, para falar mais alto que a minha voz, Senhor da glória. Para falar, Senhor da glória, aos corações, que é onde a tua palavra deve ser guardada, Senhor. Glorifico o teu nome agora, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos amados, a palavra de Deus, ela transmite alegria e poder, né? A palavra de Deus, ela tem o poder de exortar, de alegrar, de transformar. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que você nem imagina. O próprio Senhor Deus disse que através da palavra dele o mundo inteiro foi criado. E esta mesma palavra que está escrito neste livro aqui para nós, né? Hoje pela manhã nós comentávamos, né, que este livro, irmãos, este pequeno livro aqui, que muitos crentes não leem, que muitos crentes não dão valor, rege o mundo. Esse livro rege a humanidade, rege o universo inteiro. E muitos crentes ainda estão meio que anestesiados em relação a isso, não se importando em conhecê-lo cada vez mais. O mundo lá fora, eu nem digo, porque o mundo lá fora não tem interesses em relação a Deus. Mas a igreja deveria ter um grande interesse em relação a Deus. Então você procura entender isso, que o poder de Deus é manifesto através da palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece Deus. Quanto mais você conhece Deus, menos você peca. E quanto menos você peca, mais você agrada a Deus. E mais as promessas boas de Deus acontecem na tua vida. É supernatural, não existe segredo para isso, né? Deus não deixou segredos escritos. Deus mostrou tudo aquilo que ele deveria mostrar. O que ele não mostrou, não é necessário que nós aprendamos, porque nós não estamos preparados segundo ele, né? As coisas reveladas pertencem ao homem, as coisas não reveladas pertencem a Deus, diz a palavra do Senhor. E esta palavra é uma revelação pura da vontade maravilhosa do nosso Deus. Deus estava ali numa visão espiritual, né, transformando a face de Jesus, as vestes de Jesus, num monte, onde Deus, numa voz, emitiu ali uma instrução. Deus emitiu uma ordem para toda a humanidade, uma ordem para a minha vida, uma ordem para a sua vida. Ele primeiro revelou ali algo de extrema importância para as nossas vidas, e depois ordenou algo que transforma a nossa história. Em primeiro lugar, Deus revelou ali dizendo: este é o meu filho amado. Jesus é a razão, irmãos amados, de nós estarmos aqui esta noite. Não confunda. Nunca ignore isto. Entenda, quando você vem à casa de Deus cultuá-lo, porque esta reunião chama culto, culto, culto a Deus, é para cultuar, é para adorar, é para ministrar a Deus. Quando você vem ao culto, você vem com o objetivo de engrandecer o nome de Deus, de dizer a Ele quão importante Ele é para a tua vida. E hoje pela manhã nós dizíamos: as coisas que não são importantes para nós não têm valor. As coisas que não são importantes para nós, nós não damos importância e não praticamos. Deus tem que ser importante para você, para que você possa valorizá-lo, dar valor a Ele, para que você possa, né, estar fazendo com que as coisas dEle aconteçam na sua vida. Se Ele não for importante para você, você não vai buscá-lo. Se Ele não for importante para você, você não vai ter compromissos com Ele. Eu sempre falo, irmãos, as pessoas que trabalham, quantas vezes levantam 4 da manhã, 5 da manhã, meu filho, em determinado momento da vida dele, acordava 4 da manhã para ir trabalhar. Pegava o ônibus 4:30 da manhã, o ônibus fretado para ir trabalhar. Né? Por quê? Por que isso? Porque era importante para ele. Porque era necessário para ele. Então ele se importava e cuidava para que ele estivesse acordado no determinado horário, para que ele estivesse ali onde o ônibus passava naquele horário, para poder estar entrando ali e conquistando algo na sua vida. Era importante aquilo para ele. Por isso ele fazia. Se as coisas de Deus não forem importantes para você, você não vai fazer. Se não for importante orar, você não vai orar. Você vai orar de vez em quando. Ou você vai orar 5 minutos. E olhe lá, 5 minutos é um exagero para algumas pessoas. Né? Se não for importante para você, você não vai vir cultuar a Deus. Você não vai vir buscar a Deus. Se não for importante, você não vai conseguir se apresentar diante de Deus. Se não for importante, você não vai conseguir amar a Deus. E é importante você, nas suas orações, ter a liberdade e poder dizer ao seu Senhor: eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Quão bom é nós podermos falar isso a Deus, irmãos. Quão bom é nós podermos ministrar a Ele um verdadeiro sentimento, não um sentimento teórico, mas um sentimento que nasce do nosso coração, e um sentimento que, além de expressar, de nós expressarmos através de palavras, nós podemos expressar através das nossas atitudes. Deus não se engana por palavras. Deus, Ele conhece os pensamentos. Porque as nossas palavras às vezes não representam os nossos pensamentos. O homem pode enganar o outro homem, mas o homem jamais poderá enganar a Deus. Jamais você poderá enganar o Senhor. Jamais o Senhor poderá ser iludido por palavras, irmãos. Jamais o Senhor Deus deixará de ver um pecado. E jamais Deus deixará de ver uma atitude que engrandece o nome dEle. E quantas vezes Deus se alegra conosco, irmãos. Quando você vence o pecado, quando você vence uma luta, né, valorizando aquilo que é de Deus, Deus se alegra contigo. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando Deus está alegre contigo, você é forte, você persevera, você avança. E não há coisa melhor do que nós vencermos uma luta, olharmos para Deus e falar ao Senhor: Senhor, eu consegui, eu glorifiquei o teu nome, eu exaltei o teu nome. Vem uma alegria transbordante. Diferentemente é o pecado, quando as pessoas praticam o pecado. Depois do pecado, vem uma tonelada de peso nas costas. Vem a acusação do diabo. Vem a vergonha de Deus. Vem a fraqueza espiritual. E muitas vezes vem a destruição. Porque um abismo leva a outro abismo. Falarmos hoje pela manhã. Então você tem que discernir. Você tem que entender, irmãos, aquilo que acontece na tua vida, a vontade de Deus. Você tem que entender quem é Jesus, o que Ele fez por você. E entender que o sacrifício na cruz foi feito para todos, assim como Ele disse: eu vim para todos, mas nem todos me receberam. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Tem muitos que não estão recebendo o sacrifício de Jesus, não estão honrando, não estão amando, não estão entregando a sua vida verdadeiramente a Ele. Portanto, o sacrifício de Jesus está invalidado para estas vidas, porque Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam,
Não é automático, a salvação não é automática. Não é porque Jesus morreu na cruz que todos serão salvos. Serão salvos aqueles que olharem para a cruz e entenderem o sacrifício de Jesus e receberem esse sacrifício. E quem recebe o sacrifício se sujeita àquele que fez o sacrifício. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Eu olho para Jesus, eu vejo essa palavra que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos. Eu não consigo entender o poder dessas palavras. Eu não consigo não deixar de entender o poder dessas palavras. Eu não consigo deixar de entender toda a obra que Jesus fez na cruz. E eu não consigo deixar de entender o que está sobre a nossa vida hoje. E você tem que passar por isso, tem que entender estas coisas. Quando Deus disse: "Este é o meu filho amado", reconhecendo em Jesus aquilo que ele era, o Filho de Deus, e dizendo: "A ele ouvi". A ele ouvi. Instrução, ordem, que nós não podemos negar. Ouvir a Jesus vai muito além do que nós ouvirmos palavras. Ouvir a Jesus significa segui-lo, dar crédito, dar ali crédito às palavras e lançar sobre nós aquilo que ele tanto deseja que nós estejamos lançando. Isto é ouvir a Jesus. É o desejo profundo de Deus. Jesus veio ao mundo, escreveu palavras maravilhosas. A Bíblia diz que Jesus fez muitos milagres. Se fossem ser relatados os milagres que Jesus fez, todos eles não caberiam em todos os livros que existem no mundo. E é óbvio, é evidente que isso é verdade, porque o maior milagre é a nossa salvação. O maior milagre é a tua salvação. Este é o maior milagre de Deus. E as pessoas buscam tantos milagres, buscam tantas transformações nas suas vidas, e se esquecem de buscar o verdadeiro milagre, que é a salvação. Porque a nossa vida neste mundo, né, é um caminho, uma jornada que nós temos que trilhar. Jesus, ele anda à nossa frente, como andou no deserto, no meio do povo de Israel, numa nuvem protegendo do sol, com uma nuvem protegendo do sol e guiando, e com fogo para iluminar a noite e aquecer as nossas vidas. Ele cuida de nós nessa jornada. Mas não podemos esquecer que o grande milagre de Deus é a salvação. Nós louvamos uma canção aqui muito bonita, que eu gosto muito de louvar. E todas as vezes que eu ouço essa palavra, essa canção, meu coração se alegra. Quando a canção falou: "Jesus, ele tem poder para salvar". E, irmãos amados, né, a amplitude dessa palavra é tremenda, porque só ele tem esse poder. Não existe outro. Não existe como você buscar em outro. Não existe alguém que possa salvar você, salvar a sua vida. Só ele tem essa autoridade. Se ele olhar para você e falar assim: "Você está salvo", não há quem possa contradizer esta palavra. O inferno inteiro pode se levantar contra esta palavra, que não vai adiantar absolutamente, porque a palavra dele é a autoridade máxima. Deus lhe concedeu esta autoridade. Ele tem este poder, somente ele tem este poder para salvar alguém. Isso é muito bom, né, irmãos? Como é bom ouvir isso, como é bom nos alegrar no Senhor. Ele tem poder para salvar. Assim como ele, irmãos amados, naquela cruz, ele olhou para um ladrão, um pecador que estava ao seu lado, que olhou para ele e reconheceu nele a divindade, reconheceu nele que ele não tinha pecados, era homem íntegro, puro, e fez um pedido a ele, né? O ladrão disse a outro ladrão: "Nós merecemos o que nós estamos tendo aqui", mas ele não merece. Olhou para Jesus e falou: "Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim". Se arrependeu, reconhecendo o seu erro, reconheceu a divindade de Jesus. E quais foram as palavras de Jesus para ele? o poderoso, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder, somente ele poderia dar aquele veredito. Ele disse para o ladrão: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso.
Quem poderá contradizer esta palavra, hein? Quem poderia naquele momento decretar aquela palavra?
Quem poderia contradizer aquela palavra no mundo? Poderiam dizer: mas ele é pecador, mas ele é ladrão. Não. Jesus tem a autoridade máxima sobre a nossa vida, sobre a tua vida.
Eu sempre falo, alerta a igreja. Hoje é o momento de nós refletirmos sobre a nossa vida espiritual. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Aliás, todo dia é momento de refletir, mas hoje é um dia especial para isso. Eu sempre falo, irmãos amados, a nossa vida nesse mundo, ela é muito passageira. Nós vamos viver uma vida eterna. O homem foi criado eterno e permanece eterno. A criação de Deus original era o homem eterno. Por isso que você quer viver. Porque o teu instinto é de imortalidade, né? Você foi criado assim. E é assim que vai acontecer, porque o corpo perece, o corpo vai para a terra, transforma-se em pó novamente. Mas a alma é eterna, o homem é eterno, e ele vai viver eternamente, ou no céu, ou no inferno. Ele vai viver eternamente. 100 anos, quem vive 100 anos, né? A Bíblia diz que é cansaço, né? Enfado, né? Mas quem vive 100 anos é muito pouco para a eternidade, não é? É muito pouco para quem vai viver uma vida eterna. E o que, que é uma vida eterna? Quantos anos é uma vida eterna, hein? Milhares? Milhões? Trilhões? Quadrilhões de anos? Não existe fim. É infinito. Para você ver. Tem pessoas que são tão enganadas pelo diabo que acham que dando um fim na sua vida acabam com seus problemas. Quando na verdade, quando estão dando um fim na sua vida ou cometendo suicídio, estão começando os seus problemas. Porque o pecado do suicídio, eu sempre digo aqui, irmãos, não tem perdão, porque não existe chance de arrependimento, né? É perdoado quem se arrepende. E o suicídio, a pessoa que comete suicídio não tem mais chance de se arrepender. Vai direto para o inferno. É passagem certa para o inferno. Porque é pecado contra o templo do Espírito Santo, é pecado contra a vida. E pecado contra a vida, você viu o que Deus fez com Caim. Caim, que matou o seu irmão Abel, Deus falou assim: o sangue do teu irmão clama, clama por vingança. É assim que é, irmãos. Não podemos ignorar isso. Antes lute, vence. Antes discerna aquilo que Deus disse aqui. Siga o Senhor. Ouça a voz de Jesus. Dê ouvidos à voz do Mestre, né? Dê crédito àquilo que Jesus falou. E não pense que nós vamos ter grandes oportunidades nesse mundo. Porque nós não sabemos quando nós vamos ter ceifado a nossa vida. Daqui a 2 minutos, minha vida pode se extinguir aqui, nesse púlpito, ou lá fora, ou na minha casa. Porque Deus é que controla isso. E eu tenho aqui que estar pronto, preparado para esse dia, entendendo que o Senhor sabe o dia, o melhor momento de tudo acontecer. E nós, irmãos amados, vivendo desta forma, nós não vamos errar. Podemos viver 100 anos, podemos viver 300 anos, se fosse possível, homem. Mas Deus, com certeza, estaria conosco durante todo esse tempo, controlando a nossa vida. Pecadores ou não, Deus controla a vida. Sempre controlará a vida. Né? Que bom seria se você soubesse o dia que você vai morrer, né? É, que bom seria que se Deus falasse assim: ó, pastor Valdinelli, você vai morrer no dia tal, do ano tal, né?
Era bom, né? O povo pintava e bordava, depois chegava pertinho do dia: "Oh, Senhor! Oh, Senhor!" Mas Deus é tão sábio que isso Ele não nos concedeu. O conhecimento do dia do fim da nossa vida. E, consequentemente, o dia do fim da nossa vida é o dia que nós vamos encontrar com o Senhor, para receber o veredito dEle, para receber aquilo, a recompensa daquilo que nós plantamos nesse mundo. Ou sermos chamados de benditos, ou sermos chamados de malditos. Nós não podemos ignorar aquilo que Jesus falou a Nicodemos, quando Nicodemos estava perguntando a ele, intrigado com o poder que Jesus tinha. Nicodemos era sacerdote, participava do Sinédrio, e ele estava intrigado com a sabedoria de Jesus e o poder de Jesus. Ele foi procurar Jesus meio que escondido, e Jesus falou com ele, revelou coisas grandes, profundas. E uma delas foi, né, que nós não vemos o vento, não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai, mas assim mesmo nós sabemos que ele existe. E ele disse: assim é aquele que é nascido do Espírito. Nós, irmãos amados, devemos ser controlados pelo Espírito. Devemos ser controlados pelo Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É isso que Deus deseja. Mas entregar a vida ao Senhor é deixar ele controlar a sua vida. Deixe o Espírito te levar, irmãos. Deixe o Espírito controlar a sua vida. Dê espaço. Dê espaço para aquilo que nós fizemos aqui. Dê espaço para que Deus transforme a sua vida. Transforme as suas atitudes. Transforme o seu coração. Transforme a sua vida, deixando o Espírito Santo te levar. Eu olho para esse versículo aqui, né? Esses versículos aqui neste ímã de geladeira. Essas palavras são a chave de uma vida de paz. São a chave de uma vida de comunhão com Deus. São a chave de uma vida sem pecado. Porque aquele que não tem mansidão perde o controle. Aquele que não tem paciência não pode deixar de ser tratado por Deus. E quantas vezes a falta de paciência, a falta de mansidão gera atitudes pecaminosas. E o pecado gera maldição. Todo pecado gera maldição. Todo pecado gera maldição. Todo o pecado gera maldição. Se você peca, você está atraindo sobre a sua vida coisas ruins. Coisas ruins que Deus não queria te dar. Mas por causa do poder da palavra que rege o universo, acontece na sua vida. Porque o pecado gera maldição. Procure, dê espaço para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o transformador, né? O Espírito Santo é aquele que transforma. O próprio Senhor Deus disse no livro de Zacarias: não é por força, não é por violência, mas é através do meu Espírito. É através do Espírito Santo que nós somos incomodados, para que nós possamos transformar a nossa vida, para que nós possamos transformar a nossa história, para que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Não há ser humano neste mundo, não há ser humano nesta igreja que não precise mudar algo na sua vida para ser melhor a Deus. E você sabe o que você tem que mudar na sua vida para você ser melhor para Deus. Você sabe aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Às vezes há tempo que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, que você precisa corrigir aquilo outro, que você precisa mudar atitudes, pensamentos, palavras. Você sabe. Você não pode dizer que você é ignorante, porque o Espírito Santo de Deus revela. Dê ouvidos. A Ele ouve. A Ele ouve. A Ele ouve. Para que você tenha uma vida abençoada, irmãos. Para que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Para que você tenha uma vida plena com Deus. Plena com Deus. plena com Deus. Meus amados, quanto mais nós damos para Deus, mais Deus vai requerer de nós. Sabe por quê? Ele quer estar cada vez mais próximo de nós. E o homem muitas vezes está esticando o seu braço. Ô, Senhor, para aí, para mim está bom já, o suficiente. Não deve ser assim a sua atitude. A sua atitude deve ser de uma pessoa que deseja mais e mais as coisas que são de Deus. Estamos aqui orando todos os domingos do mês de agosto. São domingos preparatórios para que no último domingo nós estejamos ministrando o poder do Espírito Santo de Deus, os dons espirituais. Nós vamos impor as mãos sobre cada vida e vamos ministrar os dons espirituais. Deus é quem concede. E a Bíblia diz que o dom espiritual vem pela imposição de mãos. E assim nós faremos. Se prepare então. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Transforme a sua vida. Se santifique, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Eu creio na palavra de Deus, irmãos amados. Eu sempre falo, a porta é muito estreita, irmãos. Não é larga, não. A porta é estreita. Só vai passar, né, aqueles que cumprirem a palavra. Só vai passar aqueles, né, que estiverem aptos, preparados, obedientes. A porta é muito estreita. Não é como o mundo prega, irmãos. Não é como o mundo prega. A porta é do tamanho que a Bíblia prega. Deus é misericordioso, mas Ele não é bobo. Deus é misericordioso, mas a misericórdia dEle já foi usada na sua vida. A misericórdia de você ter conhecido a Jesus. A partir desse momento que você conheceu a verdade, Deus vai cobrar de você decisões. Quer ou não quer? Segue ou não segue? Faz ou não faz? É isso que Deus está cobrando de você, decisões. Uma vez eu escrevi no boletim da igreja, na palavra pastoral, eu escrevi a respeito das decisões. Que as nossas decisões são diárias. São decisões diárias. Pecar ou não pecar? Seguir ou não seguir o que o Senhor está falando? São decisões. E a partir daí, irmãos amados, o juízo de Deus vem. Porque você conheceu a verdade. Você não é mais ignorante em relação às coisas que são de Deus. E aí, ou é ou não é. Ou serve ou não serve. Ou é de Deus ou é do diabo. Jesus disse no livro de Apocalipse, na carta que ele escreveu à igreja em Laodiceia, que ele vomitaria da sua boca aquele que não é quente e aquele que não é frio. Tem muitos que estão sendo mornos. Morno não serve. Morno não serve. Não existe outra força no mundo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não adianta você chegar. Tem pessoas que chegam para o pastor e falam: é, Senhor, eu tenho um chamado, mas eu não estou servindo a Deus. Então você está servindo quem? Se você não está servindo a Deus, você está servindo quem? Não tem outra força, não tem outra autoridade espiritual a não ser Deus e o diabo. E olha, irmãos, nós ministramos hoje pela manhã aqui coisas muito importantes. Você que não veio perdeu coisas muito importantes. Nós falávamos a respeito de que o mundo tem equiparado a força do bem e a força do mal. É uma mentira das trevas, desde já, porque a força de Deus, o poder de Deus, consome o mal. Consome o diabo. O diabo não tem autoridade nenhuma. Deus é autoridade sobre ele. E as pessoas têm equalizado bem e o mal, bom e mal. É engano, mentira, porque tudo está sujeito a Deus. Você não precisa ter medo, porque Deus controla tudo. O problema é que as pessoas estão deixando Deus, estão ficando sujeitos àquele que tem poder. Pela palavra de Deus, por causa da santidade de Deus, a palavra dele faz com que as coisas das trevas muitas vezes aconteçam nas pessoas que estão no mundo. E você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar isso. Por isso, irmãos amados, Deus te chamou aqui essa noite para que você possa ter momentos mais próximos com Ele, mais fortes com Ele, para que você tenha momentos de unção com Ele, para que você possa ouvir a voz dEle e Ele possa se alegrar nas suas atitudes sempre. Irmãos, Deus te chamou aqui para transformar a tua vida, não é para você ficar cabisbaixo hoje no seu lugar, não. Deus quer transformar a tua vida. Esta é a intenção de Deus hoje, transformar a tua vida. Porque se você é filho de Deus, você está sujeito a Deus, você é servo dele, você se sujeita a ele. Todos aqueles que o receberam, que receberam o Senhor Jesus como filho de Deus, foi-lhes dado o poder para serem chamados filhos de Deus. Só aceita Jesus aquele que se sujeita a Jesus, né? Quem não se sujeita a Jesus pode ser chamado de filho de Deus. É criatura de Deus, não é criação de Deus. Mas filho de Deus é aquele que recebe o Senhor. Recebe. Daqui a pouco nós vamos entrar em comunhão com o corpo e o sangue do Senhor nessa celebração. Só tem comunhão aquele que cumpre os seus compromissos, né? Jesus disse, né, no trecho que ele fala da Santa Ceia do Senhor: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nunca se esqueça que aliança significa compromisso, e compromisso significa que ambas as partes têm obrigações. Ambas as partes. Não existe aliança comigo mesmo, vou fazer uma aliança comigo mesmo. Não, aliança você faz com alguém. E esta aliança, né, a aliança tem que ser cumprida por ambas as partes, porque se uma das partes não cumprir a parte dela, a outra parte se desobriga a cumprir também. Jesus não quer deixar de cumprir a parte dele. Só vai deixar de cumprir a parte dele se a outra parte da aliança não cumprir a outra parte. Medite. Entenda isso. Que nada de Deus é automático. Nada de Deus é automático. Nada de Deus é automático. Nem a terra prometida, que Deus prometeu a Moisés, que Deus prometeu a Josué, foi automático. Tiveram que lutar, conquistar. Nada de Deus é automático. Você tem que conquistar, através das tuas atitudes, através do teu esforço, através da tua busca, através das tuas atitudes. É assim que Deus quer. Por isso que ele fez dessa forma. Poderia ser diferente, ele podia ter feito de qualquer outro jeito, mas ele escolheu ser dessa forma. Como ele escolheu usar o homem, ele podia fazer milagre sozinho, mas ele escolheu usar o homem. Ele escolheu, né, que o homem tenha que ministrar para que as coisas dele acontecessem, né? Como ele deu palavras ali ao profeta Ezequiel, quando no vale de ossos secos, ele falou: profetiza aos ossos, que se juntem, profetiza aos ossos, que cresçam nervos, carne. Podia fazer sozinho. Olha aí, Ezequiel, olha o que eu estou fazendo aí, ó. Ó, vai juntar osso, ó, vai juntar não sei o quê. Deus não precisava de Moisés. Ele podia ter fulminado ali a nação de Israel, do Egito. Mas ele chamou o homem. Chamou o homem. Deus não precisava de Elias. Deus não precisava de Elias ali para orar e haver seca, e depois orar para vir chuva, né? Porque Deus falou assim para ele, né? Vou mandar chuva. Depois de 3 anos de seca, Deus mandou: vou mandar chuva. Sabe o que Elias teve que fazer para vir chuva? Subiu no monte e começou a orar. E mandou o seu servo: vai lá e vê se vem nuvem. Não vi nada. Aí orava mais um pouco: vai lá e vê agora. Não vi nada. Agora, orava um pouquinho: vai lá e vê agora. Ah, Senhor, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
Aí Elias já parou de orar.
Deus quer assim. Deus quis assim. Por isso você é importante. Por isso é necessário que você ore, que você busque. Por isso é necessário que você entenda isso, para que você se posicione e tenha uma vida abençoada. Uma vida abençoada no Senhor. Aí Ele ouve. Está disposto a ouvir? Está disposto a servir ao Senhor? Tem que estar disposto, senão não vai acontecer. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Porque aí não haverá engano. Não haverá mentira que tenha autoridade sobre a tua vida. Deixa as coisas de Deus se manifestarem em você. Deseje, busque, ore. E Deus vai fazer a grande obra. Amém, igreja?